Senador Mozart do Cavalcante, venho à tribuna nesse momento e pretendo discorrer sobre os trabalhos na casa nesta 2 semanas, do dia 13 ao dia 14, que é hoje. Primeiro, lembrar, como havia já me comprometido, que hoje faltam 19 dias para encerrar o prazo do compromisso firmado entre todos os líderes e senadores e senadoras para votarmos o projeto que trata da renegociação da dívida dos estados. Quero mais uma vez lembrar que esse acordo é firmado entre todas as partes e que todos assumiram o compromisso de que tanto a CAI como a CCJ delibere, creio eu, que a semana que vem, sobre o tema, para antes do dia 5, que encerra os 30 dias, a gente poder votar a matéria. Eu repito mais uma vez, quando faço essa cobrança democrática, não é nem cobrança, é a lembrança do acordo firmado de que a gente votaria no início de março o que foi acordado, que votaríamos em fim de dezembro, que votaríamos início de fevereiro, agora passou para início de março. Mas que a gente cumpra o acordo feito por todos, todos, porque não temos ninguém que foi contra, e a matéria seja votada. Está em xeque para mim o próprio Senado, né, que ficaria desmoralizado perante a opinião pública por não cumprir os acordos que ele mesmo firma perante a sociedade brasileira, até pelos meios de comunicação, principalmente da Casa. Agência Senado, Rádio Senado, TV Senado, enfim, aquilo que nossos meios de comunicação aqui mostraram o Brasil todo e foi repicado, foi divulgado em todos os estados. Ontem ainda tive um relato de uma importante reunião realizada em Porto Alegre e há uma expectativa muito grande, não só do Rio Grande, mas também de outros estados, que o acordo firmado será cumprido e a matéria será votada no prazo estipulado, marcado, acordado, assinado, lavrado, avalizado por todos nós. Mas, senhor presidente, quero também aproveitar esse momento para dizer que nesses 14 dias corrido, a Casa votou projetos que eu gostaria de dar aqui um destaque. Quero dizer que estamos na pauta de diversos projetos importantes para a sociedade brasileira. Alguns foram votados nas comissões, vou falar mais de projetos que eu ou apresentei ou sou relator. Por exemplo, sou relator do projeto que institui e fortalece, né, a Bolsa Atleta, tanto para aqueles que estão começando, né, tanto para técnicos como também para os atletas, na sua forma mais ampla. É um projeto de autoria ainda do senador Expedito Júnior, que eu relatei e apresentei de forma tal a atualizar o projeto. Quero dizer também que foi adiada a votação para a semana que vem, projeto 337/2005, que regula os tipos e melhora a técnica e preço no serviço de propaganda. Esse projeto é de minha autoria e tem como relator o senador Requião e será votado a semana que vem. 3 projetos que alteram o Estatuto do Idoso também tiveram a sua votação marcada para a semana que vem. Temos o PLS 263/2011, da senadora Vanessa Graciottin, altera o Estatuto do Idoso para assegurar gratuidade aos eventos culturais e esportivos. Fui relator da proposta e o meu relatório, claro, é pela aprovação com as emendas da Comissão de Educação. Destaco também que o senador Vital do Rego apresentou o PLS 482/2011, que altera o estatuto para determinar a abrangência dos benefícios relativos ao transporte coletivo. O senador me contava que essa foi uma sugestão da sua mãe, que também é uma líder política. Eu achei importante, porque ela naturalmente sabe das dificuldades que o idoso enfrenta. Relatei o projeto, fui favorável a essa proposta também. Uma outra alteração no estatuto de minha autoria é o PLS 151/2012, que também altera a lei de alimentos para ficar mais justo a forma como é feito esse pagamento. O relator da matéria, o senador Humberto Costa, ali do PT, já deu o seu parecer favorável na forma do substitutivo e também será votado a semana que vem. Porque esse projeto ele tenta buscar justiça. Eu considero um absurdo impor ao idoso uma punição de que ele é responsável totalmente pelo pagamento, até mesmo de pensão na omissão do filho. Tem que responsabilizar os filhos. E eu acho que a responsabilidade solidária é uma coisa, mas não pode tirar a responsabilidade dos filhos e para querer que o avô ou o bisavô assuma a responsabilidade total sobre a forma como o filho ou a filha está mantendo os seus filhos. Claro que todos nós queremos o atendimento total à criança, mas temos que olhar, como eu sempre disse aqui na tribuna, o atendimento total à criança, mas também aos idosos. Tem uma frase conhecida por todos, pobre daquele país que não aprendeu a respeitar, a cuidar das suas crianças e também dos seus idosos. Como eu dizia, senhor presidente, tivemos avanços, uns marcados para a semana que vem, outros já aprovados. Na CAS, por exemplo, a Comissão de Assuntos Sociais, tivemos a aprovação do PL 159/2013, o projeto original do senador Mário Couto, que apresenta uma proposta sobre a política salarial, para que seja garantido de forma mais longa possível a inflação mais PIB. Fiz o relatório, fui designado para apresentar um substitutivo, e assim eu fiz, e aprovamos na Comissão de Assuntos Sociais que a inflação mais PIB será garantida por mais uma década, no mínimo, e também eu incluo que vamos estender aos aposentados e pensionistas o crescimento da massa salarial do país, além da inflação. Isso dará um crescimento real semelhante ao PIB, mas não vincula ao salário mínimo, porque a Constituição, assim, cria obstáculos. Dessa forma, asseguramos a política atual do mínimo, de inflação mais PIB, e aqueles que ganham acima do mínimo, que no regime geral da Previdência, 99% não passa de 5 salários mínimos, a ampla maioria entre 2 e 3 salários mínimos terão também um reajuste conforme a inflação e mais o crescimento da massa salarial do país, que, como eu dizia, acompanha o PIB. Tomara que a gente consiga aprovar na Comissão de Economia e o projeto vá para a Câmara dos Deputados e assim, de forma definitiva, nós teremos a aprovação da matéria. Destaco também que fui relator do projeto 411 da senadora Ana Amélia, que foi também aprovado por unanimidade. Esse projeto atribui ao auxílio-doença uma nova nomenclatura, que passa a se chamar auxílio por incapacidade laborativa. Também aprovamos, nessas duas semanas, o projeto número 47, que torna obrigatório o pagamento de comissão sobre vendas para os comerciários. Um projeto de autoria do senador Rubem Figueiró, e fizemos um substitutivo de acordo com empregados e empregadores. Assim, vai ficar assegurado a todo comerciário que ele terá direito a um percentual sobre as vendas. Um belo projeto, quero aqui cumprimentar o original do senador Rubem Figueiró, que mediante negociação que fizemos com o empresário, com os trabalhadores, com o autor, o nosso substitutivo, que é nosso, não é meu, é nosso, garantiu então a aprovação por unanimidade. Quero destacar também, senhor presidente, uma outra proposta nossa aprovada essa semana. A CCJ aprovou por unanimidade uma PEC de nossa autoria, que tramitava na casa desde 2003, a PEC número 2, que diz e fala sobre a erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, raciais e regionais. Cumprimento aqui todos os membros da CCJ, mas especialmente o relator da matéria, que foi o senador Vital do Rego, cujo o parecer, com muita competência, garantiu a aprovação e tenho certeza que vai ser aprovado aqui no plenário. Assim, no texto da Constituição, ficará escrito que nós temos compromisso em erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, raciais e regionais. Muito obrigado mais uma vez, é a terceira vez que eu cito aqui o senador Vital do Rego, que relatou o projeto de nossa autoria e outros que aprovamos de forma conjunta, um inclusive da sua própria mãe. A aprovação desse projeto deixa todos numa visão muito clara da importância de melhorar a qualidade de vida de todo o nosso povo, em todo sentido. Tanto da miséria, como os preconceitos, seja qual forem eles. Nessa semana, nós também aprovamos ainda, para mim, um importante requerimento para a realização de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, para que se faça um importante debate. Foi mais que um requerimento. O primeiro deles é sobre violação dos direitos humanos e conquista dos militares, realinhamento de cargos e salários das Forças Armadas. Numa demonstração, senhor presidente, que a Comissão de Direitos Humanos só não discute a questão das manifestações, na visão dos movimentos sociais, como discutimos essa semana os movimentos sociais na visão do MST, como discutimos na visão dos quilombolas. Agora vamos discutir, vamos chamar os militares das mais variadas forças de segurança do país para que coloquem o seu ponto de vista também sobre os direitos humanos e sobre os seus vencimentos. Diga-se de passagem que muitos deles estão com os vencimentos irrisórios. Vamos discutir também as cotas no serviço público, oportunidades iguais. E o terceiro requerimento é a vigência das liberdades democráticas do país e o crescente processo que nós somos contra, chamo bem claro, daqueles que querem criminalizar os movimentos sociais. Não concordamos, somos contra, e por isso entendo que a liberdade da manifestação, do protesto, tem que ser assegurada, seja contra o parlamento, seja contra o executivo, seja contra o judiciário, seja na área privada, claro, desde que não haja violência, quebra-quebra e muito menos morte de pessoas, como foi o caso da morte do cinegrafista Santiago. Quero dizer que esses requerimentos eu apresentei ainda no ano passado, ainda no dia 17 de dezembro, que deu uma enorme confusão aí de alguns que fizeram uma leitura equivocada, eu apresentei um requerimento dizendo que a lei antiterrorismo, o projeto não é meu, eu nem faço parte da comissão, foi uma comissão montada que construiu um trabalho e a matéria estaria pronta para votar em plenário. Eu apresentei um requerimento, isso tem tudo a ver com direitos humanos, para que a matéria, antes de ser votada, que passasse pela apreciação da Comissão de Direitos Humanos, e ainda o plenário não votou. Eu espero que vote, assegurando a Comissão de Direitos Humanos também poder se debruçar, olhar esse tema, que é bom lembrar que não tem nada a ver com o último fato e do crime, para mim, hediondo do cinegrafista. Isso é uma lei que está tramitando no Congresso há muito tempo. Por isso está na pauta desde dezembro. Tanto o meu requerimento para que vá com o CDH, como esta proposta, que, claro, que inúmeras entidades de direitos humanos, a nível internacional e nacional, me pediram para que eu apresentasse o requerimento, e assim eu fiz, para que a matéria não fosse votada de afogadilho aqui no plenário e passasse, então, por um debate maior lá na Comissão de Direitos Humanos. Aprovamos também um outro requerimento que vai na linha, esse sim específico, sobre a situação do assassinato do cinegrafista, a pedido da Federação, Confederação de Profissionais de Comunicação, chamado debate na comissão, a violência contra os profissionais da comunicação. Quero, mais uma vez, agradecer o empenho das comissões de Justiça, Comissão de Economia, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Direitos Humanos, que foram as comissões que debateram e aprovaram os projetos e requerimentos que aqui eu comentei. Quero também, ainda finalizando, senhor presidente, reafirmar que travamos e continuamos travando, como eu disse aqui no início, o debate importante para que, dentro do prazo acordado, a gente vote a dívida dos estados. A contar de hoje, nós teremos, como eu dizia no início, 19 dias. Esse debate é fundamental para todos, no meu entendimento, os estados da nossa federação. Precisamos de bons resultados para que a economia do país continue crescendo, gerando emprego, qualidade de vida e renda para todos. Eu concluo, senhor presidente, essa minha fala. Eu vou presidir, se assim Vossa Excelência entender, e mais tarde eu tenho que fazer um pronunciamento, mas é em nome da liderança do PT, e assim eu farei. Aqui eu falei como orador escrito.